à Conferência sobre Inovação e Conhecimento e esta tarde vamos assistir ao terceiro painel que tem como subtítulo Transferência do Conhecimento para a Criação de Valor Económico, Social e Cultural. E temos um painel de 11 intervenientes que nos vão falar daquilo que entenderem, como é óbvio, mas cumprindo também as regras dos 5 minutos de intervenção com apresentações que podem fazer se estiverem, tem aqui um controlador de imagem, os tempos são contados nos ecrãs que estão nesta sala e, portanto, eu se calhar sem mais detalhes chamaria a professora Anália Torres, que é diretora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, para a sua apresentação.
Muito obrigada pelo convite, senhores deputados e à Comissão. Eu queria dizer que tenho todo o gosto de estar aqui, naturalmente que já beneficiei desta manhã por esta participação. Queria também dizer que vou falar de um tema um pouco diferente do que se falou de manhã, mas também o tema hoje à tarde, o da manhã é diferente do da tarde, embora tudo se englobe dentro da questão da inovação e conhecimento, mas também foi em combinação com o Alexandre Quintanilha que combinámos que poderia ser uma abordagem interessante. Bom, eu vou falar dos custos das desigualdades e de como combater essas desigualdades pode criar valor económico, cultural e social. Portugal, entre os países ricos, é dos que têm, nós estamos incluídos nos países chamados países ricos, quando se comparam os países ao nível do mundo, são dos que têm maiores problemas de desigualdade. Estamos muito próximos dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Singapura, e o problema que no fundo que aponta como verão para essas desigualdades tem que ver com a questão da má distribuição dos recursos. Portanto, não é necessariamente um problema de produção, de PIB, é como é que se distribui esse PIB. E, portanto, eu vou falar um pouco dos custos sociais que isso tem. Portanto, temos aqui esta ideia, portanto, nós somos dos países que estão mais em baixo quanto à diferença que existe entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, portanto, Portugal está a terceiro, a contar de baixo, na pior das situações, em termos de desigualdades, mas o mais importante ainda do que isso é esta relação entre problema de saúde e problemas de saúde e problemas sociais e desigualdade de rendimento. Portanto, nós estamos aqui, como veem, no topo de cima, de países que têm, por um lado, pior distribuição de rendimento e também têm, por isso mesmo, mais problemas de saúde e mais problemas sociais. Portanto, é num certo sentido, podemos dizer que é um ciclo vicioso. Portanto, por um lado, o indicador que ali estava de problemas sociais e problemas de saúde tem esta desmultiplicação, problemas de saúde, problemas sociais. É uma equipa que há muitos anos faz este trabalho de tentativa de identificação dos diferentes tipos de problemas sociais e de saúde. Está aí especificado os tais conjuntos de problemas sociais que identificamos. Em Portugal, a má distribuição de rendimento também tem custos elevados, não é? No caso português, porque desigualdades sociais equivale a mais pobreza, menos saúde, mais custos com a saúde, menos proteção social, mais doença, a maior vulnerabilidade social. Portanto, mais gastos do Estado com todos estes problemas. Portanto, temos um ciclo vicioso que acontece em todos os países que têm grandes desigualdades de rendimento. Que atinge particularmente setores mais vulneráveis da população, mas também afeta de forma transversal as desigualdades entre mulheres e homens e dessas que eu também vou falar. As mulheres ganham expressivamente menos do que os homens em todos os grandes grupos de profissões, em Portugal e em todos os países da União Europeia. Como podem ver ali, a cinzento estão os ganhos dos homens, a roxo os das mulheres, vêem todos os grandes grupos. Isto é uma questão que já se sabe quando se fala, por exemplo, em percentagens na questão do gap salarial, mas aqui vêem, eu tenho em euros, porque acho que é interessante ver os euros, e portanto vêem, por exemplo, nos grupos de topo, as diferenças chegam a ser de mais de 1000 euros, no caso, aliás, dos países da União Europeia, essa média ainda é maior, e, por exemplo, nos casos dos países, das profissões menos qualificadas, digamos assim, essas diferenças assumem mais de 300 euros. Não é? O que em salários mais baixos, evidentemente, se percebe que faz uma grande diferença. Portanto, esta distribuição desigual explica-se por que nós costumamos chamar segregação vertical, portanto, as mulheres ocupam sempre os cargos, não, ocupam menos cargos de direção do que os homens, segregação horizontal, as profissões maioritariamente ocupadas pelas mulheres são as mais mal pagas, explica-se por uma outra coisa que se pode chamar também segregação transversal ou bias inconsciente. Os estudos mostram que, por exemplo, homens e mulheres, no recrutamento profissional, perante um CV com um nome completamente igual, mas um com o nome de mulher e outro com o nome de homem, escolhem, homens e mulheres, repito, escolhem o do homem. Também aqui há um ciclo vicioso, porque entram em desvantagem no mercado de trabalho, ocupam-se mais das tarefas familiares, não progridem, ganham menos, sacrificam-se mais no plano profissional e, portanto, estes problemas também têm implicação na participação cidadã. Para terminar, portanto, é preciso, no certo sentido, indicar várias coisas. Primeiro, é importante estabelecer como objetivo para a Estratégia Portugal 2030 a redução das desigualdades, para quebrar o ciclo vicioso. Para cumprir os objetivos de combate às desigualdades, é essencial o papel de produção e transmissão de conhecimento das ciências sociais sobre a sociedade portuguesa em contexto europeu e em contexto mais global. As políticas públicas para combater a desigualdade e para promover a cidadania são essenciais porque a desigualdade social e a menor participação cidadã afasta eleitos de eleitores, promove distância e apatia política e favorece o terreno para os populismos. Obrigada.
Obrigado, Anália. Eu passaria agora a palavra ao António Brás Costa, que é Diretor-Geral do Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, para a próxima intervenção.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Os meus agradecimentos à Comissão e, em particular, ao professor Quintanilha, que teve a amabilidade de me convidar para estar aqui hoje. Eu gostava de iniciar estes 5 minutos de intervenção dizendo que é a 5ª vez que ando nestas coisas. É a 5ª vez que participo na discussão daquilo que devem ser as prioridades para o próximo quadro comunitário de apoio e quadros de referência, esses nomes todos que sucederam. E uma análise que fiz há algum tempo atrás chegou a 2 conclusões. A primeira é que temos uma certa tendência para reproduzir as estratégias europeias e depois a implementação é completamente ao lado, é completamente diferente. E a segunda é que os quadros são relativamente bem pensados, são inclusivos, há muita gente a participar na definição destas prioridades. Mas depois as políticas públicas e os programas afastam-se muito daquilo que nós esperávamos no momento em que estávamos a projetar o programa. Para terem um exemplo, os centros tecnológicos do norte do país, e são 4, os 2 maiores estão no norte de Portugal, têxtil e vestuário, metalomecânica, cortiça e calçado, vão ter um financiamento para o período de 7 anos de 8 milhões. Estamos a falar de investimento em equipamento, estamos a falar de investimento em instalações, etc. Bom, isto compara com um país como a Alemanha, onde o negócio têxtil significa 4 vezes o negócio têxtil português, e onde o financiamento base dos 16 centros tecnológicos têxteis anda à roda dos 72 milhões. 72 milhões. Nós, até este momento, estamos no fim do período, ainda tivemos 0 de financiamento ao investimento. 0. E, felizmente, tivemos, nos últimos anos, a criação de um programa cuja sustentabilidade ainda desconhecemos, mas que vai permitir ter financiamento base de 800 mil euros para o maior centro tecnológico de Portugal, que é o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e Vestuário. Portanto, comparando os 72 milhões com 800 mil euros, é só fazer as contas, somando a isto o facto de o meu centro competir diretamente com estes 16 alemães. Porque as empresas portuguesas que estão na área dos testes técnicos, testes avançados, aqueles que precisam de maior incorporação de conhecimento, estão a competir com as empresas alemãs, nomeadamente no setor automóvel, na aeronáutica, etc. Logicamente, o centro tecnológico está a competir com os centros tecnológicos alemães. Nós somos uma estirpe diferente de unidades de investigação, desenvolvimento e inovação. Porque nós trabalhamos para as empresas e temos que gerar os nossos próprios recursos. Num volume de negócios total de 8 milhões, 800 mil de base funding, é só fazer as contas. Portanto, e pela primeira vez, a partir de meados deste ano, pela primeira vez temos esse financiamento. E, portanto, nós só conseguimos sobreviver se, de facto, endereçarmos as necessidades das empresas para que elas possam pagar aquilo que nos sustém. Quais são os grandes problemas que nós vimos e são as sugestões que trago aqui hoje? Eu preparava-me mesmo para trazer apenas uma frase. Por favor, criem-se condições para que ciência, tecnologia, inovação e indústria sejam um sistema integrado e seamless. Seamless é uma designação muito têxtil de coisas que são feitas sem costura, como o underwear mais confortável, por oposição ao patchwork, que é a sobreposição e a costura de coisas muito diferentes, de materiais diferentes, com cores diferentes, etc. O que está a acontecer em Portugal não pode acontecer. O meu país mostra-se como um país esquizofrénico no momento em que, em situação de crise, conta com a indústria. É a indústria que pode resolver o problema e foi a indústria que resolveu o problema na última crise. Mas, ao mesmo tempo, não faz investimento para que a incorporação de conhecimento seja feita exatamente nessas indústrias. E agora deixa-me também puxar um pouco a brasa à minha sardinha, quer dizer, nomeadamente, os setores tradicionais. Os setores tradicionais são responsáveis por muito emprego, são responsáveis por muitas exportações, como sabem. E, geralmente, são mal tidos e são mesmo entendidos como, a palavra, tradicionais e, portanto, não necessitando de financiamento à investigação e ao desenvolvimento tecnológico, depois à inovação. Vou terminar. Portugal tem a tendência de fazer proliferar infraestruturas. Hoje queixámos-nos aqui de não haver infraestrutura. Mas pensem bem, a multiplicidade de infraestruturas tem sido criadas, muitas delas em overlapping, criando a insustentabilidade de todas. O país é pobre, temos que usar bem os recursos, é preciso pensar muito bem onde é que colocamos o nosso dinheiro. Vou repetir, são só duas frases, Sr. Professor. A sustentabilidade só se faz com estabilidade. Eu tive que reduzir a 50 investigadores, não o Centro Tecnológico, mas um outro de que o Centro Tecnológico é o sócio maioritário, que é o Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes, a 50 investigadores durante os anos de 2014 e 2015. Porque não havia programas, porque não havia apoios. Neste momento já temos 130 e tenho muito medo do que é que vai acontecer na passagem entre os dois programas quatro.
Muito obrigado, António. Eu passaria agora a palavra à professora Catarina Oliveira, que faz parte da direção do Centro Académico Clínico de Coimbra. A quem dou a palavra.
Muito boa tarde a todos. Eu também queria agradecer, portanto, esta oportunidade de vir aqui hoje apresentar algumas questões e alguns pontos que acho que merecem ser analisados e discutidos. A minha apresentação vai, no fundo, focar-se na área da saúde e neste aspecto da transferência do conhecimento para a criação do valor económico, social e cultural, que é o tema, portanto, deste painel. E aquilo que me proponho fazer é o que esperar dos centros académicos clínicos, uma vez que tenho esta incumbência, neste momento, de estar ligada a estas estruturas. Como já aqui foi dito anteriormente, a saúde é indiscutivelmente um fator de estabilidade social e económica, e a saúde é uma área que, num futuro previsível e muito próximo, vai enfrentar enormes desafios, e para esses desafios nós vamos ter de encontrar respostas que sejam criativas, que sejam ágeis, e sobretudo respostas que são respostas multidisciplinares. Os centros académicos clínicos foram estruturas que foram recentemente criadas e que, como aqui está dito, se constituem como estruturas integradas de assistência, de ensino e de investigação médica, e o principal objetivo é, de facto, a aplicação do conhecimento, da evidência científica para uma melhoria da saúde. E, de facto, o ensino, a investigação, são olhados, portanto, nestas estruturas integradas como fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento e da inovação. Podemos perguntar o que é que impõe a necessidade dos centros académicos clínicos em Portugal. E, de facto, se nós olharmos, há vários desafios que nós enfrentamos nesta área da saúde e que aqui estão elencados. E o primeiro desafio é, sem dúvida, o envelhecimento das populações. Depois temos a personalização dos cuidados médicos, os custos e os recursos, o escrutínio e a exigência social, a competitividade, a atração e desenvolvimento de talentos nesta área, a necessidade de trabalharmos em rede e a necessidade de se fazer uma avaliação do impacto da investigação e da transferência do conhecimento, nos autocampos em saúde, uma avaliação tão rigorosa quanto possível. E então, eu vou aqui só focar um pouquinho nesta área do envelhecimento, porque acho que ela merece que nós olhemos para ela de uma maneira, portanto, mais cuidada. De facto, quando nós olhamos a pirâmide de envelhecimento, nós vemos que ela sofre, deixa de ser uma pirâmide, e vemos que as projeções para 2035, que estão ali a vermelho, e as para 2060, que estão, portanto, a azul, vemos um emagrecimento, se quisermos, da base, portanto, desta pirâmide, com um aumento do número de indivíduos mais idosos e do número de indivíduos com mais de 75 anos. De tal modo que, dentro dos idosos, nós podemos considerar os idosos jovens e os idosos mais séniores. E o preocupante é que a faixa dos idosos mais séniores cresce, ou seja, é possível ir envelhecendo dentro dos mais velhos. Qual é o significado que isto tem em saúde? Em saúde isto tem uma repercussão enorme, porque está associado e vai levar, necessariamente, já leva, a um aumento do número de doenças ligadas, portanto, ao envelhecimento, que são doenças crónicas não transmissíveis. E dois exemplos delas, que são marcantes, são o cancro e as doenças neurodegenerativas. E essas estão associadas, portanto, a um grande peso, se quisermos, portanto, socioeconómico. E, de facto, quando nós olhamos para esta investigação mais clínica, portanto, para uma investigação mais nesta área da saúde, ela enfrenta, portanto, desafios, os sete grandes desafios que eu, na minha opinião, este tipo de investigação enfrenta, que são a alteração no modo de fazer ciência, portanto, passamos para uma big science, de gerar e gerir as grandes bases de dados em saúde, que leva ao desenvolvimento destes algoritmos preditivos, o desenvolvimento de novas tecnologias de supercomputação interativas, o desenvolvimento de novas tecnologias que no fundo são suportadas pela física e pela matemática, e esta necessidade de trabalharmos em sociedade. E, de facto, os centros académicos clínicos são essas estruturas que reúnem os hospitais, as unidades de cuidados primários de saúde, os saberes das universidades, e são, sem dúvida, um contexto ideal para abordar estas questões da saúde de uma maneira articulada. Estas estruturas estão criadas, e eu diria que estão criadas na forma de lei, ou seja, estão criadas no papel. Há que nós encararmos, de facto, estas estruturas como dinâmicas, como fundamentais para o nosso progresso e, portanto, passarmos à ação com um financiamento adequado para elas.
Obrigado. Catarina. Eu passaria agora a palavra ao professor Carlos Talema.
Ora, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui e tentar dar-vos dois exemplos. Depois, talvez dos exemplos, possa sair algumas ideias. O primeiro dos exemplos tem que ver, antes de mais, vou começar por dizer um bocadinho o que é o Instituto de Telecomunicações, muito rapidamente. Vamos ver como é que isto funciona. É isto. O Instituto de Telecomunicações é uma associação privada, sem fins lucrativos, tem uma faculdade, cinco universidades, um politécnico e duas empresas, sem fins lucrativos, de utilidade pública, e que tem 800 colaboradores, dos quais são 330 doutorados, 200 e alguns alunos de doutoramento, e o resto são alunos de mestrado e funcionários. O que é que faz o Instituto de Telecomunicações? O objetivo é simples, é criar e disseminar novos conhecimentos. Aqui vai o princípio de criar novos conhecimentos para quê? Para criar novos produtos, para criar novos serviços. E apoiar a formação avançada. Ora bem, parece-me que não tenho muito jeito para trabalhar com isso. Ora bem, este nome não vos diz nada, ou talvez não vos diga nada, mas eu vou-vos dizer como é que nasceu uma coisa que se chama Venium, eu depois digo o que é. Começou com uma ideia, e a ideia é uma coisa mais ou menos estranha para falar aqui. É um protocolo de comunicações. Um protocolo de comunicações é a maneira como as comunicações se estabelecem entre dois ou mais intervenientes. Isso é que é um protocolo. Que ia resolver um problema que não estava resolvido e que foi patenteado em 2013. O resultado é o resultado de um trabalho. Vocês se repararam há bocadinho no mapa que eu tenho todo espalhado pelo país inteiro. E uma das coisas que aproveito para recordar é que eu tenho que tratar com todas as comissões regionais, exceto com as das regiões autónomas, o que é pior do que tratar com vários países ao nível da Comissão Europeia. Na Comissão Europeia trato só com a Comissão e aí depois interajo com todas as, com todos os países. Aqui não, tenho que interagir com cada uma das regiões, das comissões regionais, que é um problema. Mas ok, fez-se um protocolo e patenteou-se. Bem, agora é preciso passar numa patente, que é um bocado de papel, que dá certas garantias, mas não passa disso, é preciso implementar. E para implementar, cá vem os projetos científicos, que permitiram criar a tecnologia e, a seguir, passar da tecnologia para demonstrar que a tecnologia era verdade. Ora bem, para isso temos que dizer que tivemos uma cooperação excelente com a Câmara Municipal do Porto e com os serviços de transportes do Porto. E mostro-vos aqui o que foi criado no Porto, que é a maior rede veicular do mundo. Não é nos Estados Unidos, não. É no Porto. Funciona. E foi possível demonstrar, com base num projeto europeu e depois em projetos nacionais, que o conceito existia e funcionava. E, se por acaso forem ao Porto, hoje em dia, podem reparar que conseguem fazer ligações de qualquer sítio para qualquer sítio, sem se preocuparem muito como é que estão a fazer a ligação. É graças à rede que foi lá instalada. Ora bem, daqui saiu uma empresa. E aqui eu volto então ao nome da empresa, que se chama Venium. A Venium, hoje em dia, tem a sua sede em Sacramento, Mountain View, na Califórnia, porque é o sítio onde há dinheiro e onde há mercado. No entanto, a maior parte do desenvolvimento é feito no Porto. Já agora, isto não é só para as pessoas comunicarem. Já ouviram com certeza falar nos carros sem condutor. Para haver carros sem condutor a funcionar, é preciso que, lá está, deu este, é preciso que eles comuniquem entre si. Isto é a única solução até agora, demonstradamente possível, de fazer funcionar carros sem condutor. O resto está implementado em Singapura e a mesma rede do Porto foi replicada em Nova Iorque. Isto foi uma ideia. Agora vamos a outra. As comunicações, hoje sem fios, fibra óptica, são a realidade da nossa vida. Ora bem, a ideia aqui nasceu de uma empresa que pediu ao Instituto de Telecomunicações que desenvolvesse um novo produto. Nós tivemos que interagir com as agências de normalização e resolvemos o produto. Só há duas empresas no mundo, além desta, que o estão a utilizar. É aquilo que terão na vossa casa dentro de uns anos, por enquanto tem ao nível só da rede dos operadores, é o novo sistema de redes sem fios. Ora bem, está aqui só uma ideia, e aqui são as conclusões rápidas. Porquê existem em Portugal competências? A nível mundial, não estou a falar a nível nacional, a nível mundial. A transferência de tecnologia pode-se fazer, tanto a partir da universidade ou dos centros para a indústria, como da indústria para a universidade. Agora, os tempos estão ali. Isso significa previsibilidade e estabilidade. Essa é a lição máxima. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Eu passava agora a palavra à professora Isabel Ferreira, que é presidente do Centro de Investigação de Montanha. Isabel.
Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer também o convite que me foi feito para participar desta conferência e começar por fazer algumas considerações, identificando algumas oportunidades e algumas ameaças. No que diz respeito às considerações, é importante termos todos consciência que o objetivo basilar da investigação científica, que estava mais tradicionalmente associado à aquisição de conhecimento, hoje é muito mais abrangente e por isso estamos hoje neste painel e integra a imperativa necessidade da aplicação do conhecimento que vamos alcançando e esta nova abordagem é sem dúvida sustentada pelo aumento da capacidade científica nacional que fomos adquirindo nos últimos anos, mas é essencial a sua valorização e fomentar estratégias capazes de otimizar as especificidades de cada contexto científico e criar condições essenciais ao estabelecimento de padrões de inovação característicos de cada realidade social e territorial. Por isso, é essencial a aplicação de políticas capazes de concretizar estas potencialidades distintivas de cada região em recursos competitivos e complementares, fomentando a proximidade desses recursos à economia, à sociedade em geral. E isto é uma das mais-valias do sistema politécnico. Depois, devemos também saber reunir massa crítica em estratégias multidisciplinares, criando ecossistemas sinérgicos, potenciadores de desenvolvimento científico e inovação e catalisadores da economia nacional e das regiões particulares, seguindo o modelo dos Living Labs. E, portanto, devemos apostar, sem medo, na extensão do âmbito da investigação que fazemos, indo de encontro aos stakeholders, porque realmente a interação entre investigadores, empreendedores e empresários de uma determinada região dará, sem dúvida, garantias de sustentabilidade e conduz a impactos reais nos respectivos territórios, e essa é a experiência que temos do Politécnico de Bragança. Há algumas oportunidades que existem neste momento e que devem ser apoiadas no futuro, nomeadamente os laboratórios colaborativos, que foram capazes de transformar aquilo que eram práticas absolutamente pontuais de investigação em copromoção em missões mais organizadas, segundo estratégias complementares de elevado impacto na economia do país e que permitem percorrer cadeias de valor completas e mobilizar a cooperação intersetorial. Por isso, deve-se apostar na investigação colaborativa com a indústria, associações e empresários, de forma a assegurar essa transferência de conhecimento. Devem ser apoiados os parques de ciência e tecnologia, as estruturas de interface, como já foi aqui dito, mas também iniciativas como os programas mobilizadores, as promoções de spin-offs e startups e a promoção de núcleos de investigação e inovação colaborativos. Outro aspecto tem a ver com as redes temáticas, a dinamização e a integração destas redes competitivas e bem posicionadas para captar financiamento, nomeadamente financiamento internacional e privado, criará novas oportunidades de inovação e transferência de tecnologia e aumentarão também a nossa capacidade de internacionalização, quer no setor público, quer no setor privado. É fundamental a expansão da área geográfica da nossa influência e que sejamos capazes de assumir papéis de liderança em redes internacionais. No entanto, o apoio às unidades de investigação e desenvolvimento continua a ser fundamental, porque elas realmente são o cerne de tudo, e é preciso criar condições que garantam a continuidade sustentável das suas missões e dos seus planos estratégicos. Depois, devem também ser implementadas estratégias que preconizem um caráter diferenciador para o conhecimento gerado, voltado para a inovação e para a dinamização da economia. E para isso é imperativo que se criem as condições necessárias à atração e à fixação de ativos especializados em todas as regiões do país, mas sobretudo no interior, onde a baixa densidade populacional é uma preocupação de todos. Por isso, as iniciativas do emprego científico e qualificado, também alicerçados na formação doutoral, são essenciais para todas as regiões. E as regiões são dinamizadas também pelas instituições de ensino superior, que estão lá, sejam elas politécnicas ou universitárias. Deverá ser evitada qualquer tendência de centralização, quer à escala nacional, quer à internacional. Devemos olhar para o país como olhamos para a nossa posição na Europa e, por isso, devem apoiar-se novas centralidades de investigação capazes de desenvolver especializações em tecnologias inovadoras e dinâmicas com base em competências validadas geográficas específicas, com base na valorização dos recursos endógenos. Só para terminar, muito brevemente, algumas ameaças, nomeadamente a lentidão que está associada ao registro da propriedade intelectual em Portugal, que não acompanha a velocidade dos processos a nível europeu e a nível internacional, Depois, a burocracia, que já foi aqui muito falada nas plataformas e nos formulários, sobretudo em projetos de copromoção com empresas.
Tem que terminar.
E, para terminar, relativamente à capacitação do financiamento europeu, é preciso continuar a apostar no networking e na profissionalização, mas só queria terminar dizendo que é muito importante apostar nas medidas de internacionalização, como se fez no atual quadro, mas que essas medidas de internacionalização sirvam para capacitar as instituições verdadeiramente e não simplesmente para apoiar empresas de consultoria.
Muito obrigado, Isabel. Passaria agora a palavra ao João Guerreiro.
Boa tarde também. Um cumprimento aos senhores deputados Alexandre Quintanilha e João Paulo Correia e dizer que em 5 minutos, porventura, os principais flashes, principais ideias a lançar são mais ideias no âmbito da organização e instrumental, da instrumentalização daquilo que podem ser importantes no próximo quadro financeiro plurianual. A primeira ideia tem a ver com as instituições de interface e, portanto, hoje em dia, já nesta sessão, foram referidas essas instituições de interface, o que referia-se ao programa de interface que ultimamente tem financiado, mas as instituições de interface, sobretudo aquelas de cariz universitário ou de cariz politécnico, têm sofrido nos últimos anos um decréscimo de financiamento devido justamente ao decréscimo de financiamento das próprias instituições. E, portanto, essas instituições têm que ser apoiadas e ser encontradas soluções financeiras que permitam a sua estabilidade e o cumprimento dos seus objetivos. Naturalmente que a avaliação é aqui um ponto fundamental dessas instituições, mas o desenvolvimento desta função de interface é fundamental. Alargando também àquilo que são hoje em dia as incubadoras, para que essas próprias incubadoras possam ter outras funções que não apenas a locação de espaços, porque não é só isso que se pretende, pretende-se muito mais do que a locação de estados. O segundo tópico tem a ver com a possibilidade de nós retomarmos alguns programas válidos que no passado tivemos no sentido da promoção de empresas e da utilização desses fundos para apoiar a constituição de empresas passo a passo. Recordo-me, e queria valorizar, um programa Neotec que houve há cerca de 10 anos, em que o financiamento ia sendo gradualmente concedido às empresas em função do estado de maturação de cada uma das fases, e isso é fundamental para encontrar soluções sólidas naquilo que são as possibilidades de constituir essas mesmas empresas. E, portanto, esses programas são fundamentais e seria o meu segundo tópico. O terceiro tópico seria a valorização dos programas de doutoramento em ambiente empresarial, ou ambiente em contexto de trabalho, mais concretamente, pode não ser só em ambiente empresarial. As nossas experiências neste domínio são muito frágeis e, portanto, eu julgo que nós devíamos encontrar soluções associadas aos programas de colaboração com empresas, majorando esses programas, se houver a possibilidade de incorporar um programa de doutoramento nessas colaborações, ou arranjando possibilidades de atribuir esse financiamento, o esforço que as empresas fazem a um figurino ligado ao mecenato científico. Portanto, devíamos encontrar aqui soluções de promover com mais energia, com mais robustez, a possibilidade de os doutoramentos serem realizados em ambiente, em contexto profissional, seja um ambiente empresarial, seja um ambiente associativo, seja um ambiente institucional. O quarto tópico é um tópico que tem a ver com as regiões. Nós hoje em dia sofremos nas regiões que não são Lisboa, distintas de Lisboa, de um conjunto de crivos que são, em minha opinião, em alguns casos até intransponíveis, mas noutros dificultam o acesso a fundos e à própria utilização dos programas. Porque, independentemente das regiões, a Comissão Europeia, neste quadro que está a acabar, obrigou a que as regiões estabelecessem estratégias, elas próprias, inteligentes de inovação, as chamadas RIS3, e, portanto, tudo aquilo que era apresentado ou que tinha como enquadramento as estratégias de inovação inteligente das regiões, ainda tinham que vir a Lisboa, e muitas vezes eram chumbadas através de critérios que são, não, em alguns casos, injustificáveis. E, portanto, este aspecto de, nós, julgo que todos nós percebemos que tem que haver estratégias nacionais relativamente a essas iniciativas que as regiões tomam, mas a partir do momento em que há estratégias nacionais, deveriam as regiões ter capacidade de aprovar esses projetos se estiverem incluídos naquilo que é a estratégia regional e, portanto, se estiverem associadas àquilo que é a possibilidade de valorizarmos os recursos das regiões, da forma como as regiões entendem que devem ser valorizados. Não obstante, repito, estarem esses critérios associados a opções nacionais que têm que ser naturalmente garantidas e preservadas. Finalmente, enfim, apenas um quinto tópico que tem a ver com a possibilidade de nós criarmos um programa que fomente a participação de investidores particulares, não institucionais, na criação de empresas e que possam, através de benefícios fiscais que esses investidores possam ter, associá-los também à constituição de empresas e à vulgarização de empresas. Muito obrigado.
Obrigado, João. Passo agora a palavra ao professor José Manuel Mendonça, que é presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores.
Muito boa tarde, senhores deputados. Caros colegas, para mim é um privilégio estar aqui e poder deixar algumas ideias. Eu vou falar sobre um exemplo de uma instituição e sobre um exemplo de um modelo de transferência de tecnologia. Há vários, há outros. Este é aquele que eu conheço e que foi construído numa evolução genética que já ultrapassa os 30 anos. A investigação tem que ser organizada. Tem que ser gerida e para haver transferência de tecnologia tem que ser gerida e orientada para a relevância social e para o potencial impacto económico. O que nós fizemos foi organizar 13 grupos de investigação de 3 universidades diferentes, Porto, Minho, UTAD e um Politécnico do Porto, em clusters, para criar sinergias e massas críticas e capacidade de intervenção. E, por outro lado, endereçar grandes desafios societais ligados à energia, à indústria, aos mídia, ao mar, saúde, agro. Mas ao fazer isso é preciso que os projetos estejam distribuídos pela cadeia de valor, desde a produção de conhecimento mais fundamental, produção de doutoramentos, artigos científicos, a projetos de investigação aplicada em parceria com empresas, patentes e lançamento de startups. Portanto, tem que haver um... Para ultrapassar o chamado Vale da Morte, tem que haver projetos em cadeia, em que os resultados de uns projetos sejam os inputs dos projetos ajusando da cadeia de valor. E isso pode e deve ser feito desde que haja gestão da atividade científica. Somos um instituto ligado à universidade e ao Politécnico e conseguimos alavancar 4-5 vezes o número de centros universitários que participam no Inesctec, através de contratados, pós-doc, de bolseiros, técnicos de laboratório, todos a trabalhar com um modelo de gestão alinhados pelas mesmas prioridades estratégicas. Com isso, consegue-se multiplicar um financiamento estratégico, base da FCT, plurianual, por 4, 5, 6 vezes, onde indo buscar financiamento a projetos europeus e indo buscar financiamento direto às empresas. Mas é preciso entregar valor. Transferência de tecnologia. Eu vou começar pela parte mais importante. Pessoas. Todos os anos, entre 200 e 250 pessoas vão para o mercado de trabalho. Dos quais, entre 30 e 40, são doutorados. Ninguém fica desempregado. Não há desemprego científico nas nossas áreas. Não há. Neste momento há uma escassez enorme de pessoas, de talento. E com este modelo estamos a servir a sociedade. Pena é que não consigamos fazer como os empresários de futebol e ter uma pequena comissão em cada um destes que é transferido. A transferência de tecnologia depois tem as patentes, tem as spin-offs. Estamos no lançamento de 4 laboratórios colaborativos, participamos em 8 clusters de competitividade. Portanto, o sistema de ciência e tecnologia é largo, é amplo e as instituições de dimensão têm a obrigação de estar em todas as vertentes. Alguns exemplos. Um exemplo de uma empresa que sai de um laboratório de física e alguns anos depois na área dos sensores de fibra ótica, dos sistemas de fibra ótica, é comprada por uma multinacional alemã. mantendo a sua operação em Portugal e atraindo para Portugal o investimento, e neste momento são os sensores desta empresa chamada Fiber Sensing que instrumentam o ITER, porque são os únicos no mundo que são capazes de aguentar temperaturas criogénicas. Um outro exemplo de impacto, agora de parceria com o país na área das renováveis, das smart grids, e ajudámos, nós e outros, contribuímos para que o Portugal tivesse o recorde mundial da rede elétrica pendurada em energia renovável. Um outro exemplo, agora com um setor, o do calçado, temos orgulho em, durante 20 anos, ter assistido ao calçado, desde exportar 200 milhões para exportar 2 mil milhões, com múltiplos projetos e um grande número de tecnologias, não só do nosso Instituto, mas de outros institutos e universidades, sobretudo no norte do país. E depois foi possível que, junto da IKEA, fôssemos vender as mesmas técnicas de otimização e simulação em várias fábricas da IKEA, por esse mundo fora, em algo com um impacto e um valor económico considerável. E, finalmente, não é valor económico, mas tem um impacto muito grande. Foram os nossos investigadores que ajudaram a Marinha a localizar os veículos no Poço de Borba, quando todas as técnicas de engenharia e todos os equipamentos falharam. Portanto, capacidade, impacto social da ciência. Para terminar, ficou uma folha aqui, duas páginas de recomendações sobre os fundos comunitários, que são cruciais. Ninguém falou, e eu fiquei surpreendido até agora, de um facto. É que desde o Mariano Gago, que houve uma desorçamentação dos dinheiros da ciência do Orçamento de Estado. E uma passagem a fundos comunitários que tem que ser temperada, que tem que ser equilibrada, que é perigosa. Há aqui um conjunto de recomendações que, muito rapidamente, não vou ler isto que está aqui, mas que é possível mudar. Agora, se as entidades que têm nas mãos a negociação do P2030 vierem à última da hora perguntar aos stakeholders o que é que se deve mudar, vão chegar à conclusão que vai ser tarde demais e vai ser impossível e vai estar tudo engessado, vai estar tudo, os sistemas de informação vão estar criados, vai ser impossível porque o sistema informático não deixa, vai ser impossível porque Obrigado. Bruxelas não deixa. E, portanto, é preciso começar já. Ouçam os stakeholders, ouçam quem está no terreno, não inventem, não são os funcionários que estão desligados da realidade num gabinete em Lisboa que são capazes de saber o que é melhor para a ciência e para a inovação em Portugal.
Muito obrigado, Zé Manel. Passaria agora a palavra a Maria Manuel Gil. Eu já percebi que agora a seguir ao almoço toda a gente abusa um bocadinho no tempo, mas
vou tentar não
também fazer. Temos.
Bem, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite que nos foi feito para partilharmos a nossa experiência na parte da transferência de conhecimento para a criação de valor económico, social e cultural e apresentar aqui aquilo que é a nossa visão e a nossa estratégia para esta área. O MAR é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que está organizado em 7 polos localizados pelo continente e também na Madeira. E esta localização dispersa, no fundo, torna-nos possível aproveitar aquilo que de melhor se faz em cada uma das nossas regiões. O polo do Politécnico de Leiria está sediado em Peniche, num edifício que se chama Sete Mares, localizado no Porto de Pesca, e esta localização foi pensada para nos dar uma proximidade ao nosso tecido empresarial na fileira do pescado, ou seja, nas ciências do mar, a área em que nós trabalhamos. Nós desenvolvemos ciência em 3 diferentes áreas maioritárias: a biotecnologia azul, os recursos alimentares marinhos, a biologia marinha e a aquacultura, e funcionamos num ecossistema claramente de investigação, desenvolvimento e inovação, muito focado para dar respostas a questões práticas da sociedade e do tecido empresarial. E estamos muito focados na valorização e na partilha do conhecimento, e esta nossa missão e esta nossa vocação tem-nos permitido criar as pontes do mar para a sociedade. E assim, esta nossa cultura de colocar o conhecimento ao serviço da sociedade gerou já mais de 80 parcerias diretas com empresas nacionais e internacionais, maioritariamente PMEs, mas também algumas microempresas que não devem ser esquecidas, e esta aproximação resultou no desenvolvimento de novos produtos, novos processos e novos serviços, e claramente para o desenvolvimento económico, para a criação de emprego e também para o registro de patentes. Tenho aqui alguns dos exemplos de projetos que geraram produtos, de projetos que geraram produtos que estão já a ser comercializados, estão já no nosso mercado, quer nacional, quer internacional, como por exemplo a colaboração que temos tido com a PME Calé, uma empresa que está sediada em Peniche, mas que tem também uma outra empresa nas Caldas da Rainha, com quem já desenvolvemos dois produtos, o pão de algas e o pão do mar, e claramente que este projeto permitiu à empresa ganhar notoriedade, produzir produtos de valor acrescentado e ganhar novos mercados, como por exemplo o canal Eureka, para o qual não trabalhava, e obviamente a agregação e a cooperação entre diferentes fileiras, a aquacultura e a panificação. Posteriormente já tivemos mais um desenvolvimento de um novo produto com esta empresa, que foi também uma parceria com a Câmara Municipal de Peniche no desenvolvimento de um produto que é alusivo às rendilheiras e que portanto será um produto de marca de Peniche e também criando aqui um impacto social. Um outro projeto, um azeite enriquecido com macroalgas, uma empresa que surgiu com este projeto, com este financiamento para as empresas, começou sem produtos, desenvolvemos este produto, um outro produto que tem ganho também já alguns prémios e que neste momento 80% da sua produção é para exportação, tem neste momento 15 produtos, todos eles produtos de valor acrescentado, alguns deles com recurso ao mar e, portanto, este desenvolvimento permitiu à empresa a sua consolidação e a sua permanência no mercado. Sem estes produtos de valor acrescentado e inovadores, isto não teria sido possível. No caso da Campotec, uma empresa de Torres Vedras, que se produz ligada ao setor agroalimentar e mais especificamente aos frutos, foi desenvolvido um revestimento natural que permitiu à empresa claramente apresentar-se no mercado com produto de excelência, sem aditivos químicos e, portanto, tornar-se assim mais competitiva. Esta parceria com a empresa gerou já uma patente registada e temos um outro pedido de patente que aguardamos a decisão, que deveria ser um processo, tal como já foi referido, mais rápido. Por fim, um outro projeto que vos quero mostrar aqui foi um projeto desenvolvido com uma empresa, uma PME, de produtos de pescado congelados. Foram desenvolvidos 3 produtos e este é um projeto muito interessante porque permitiu absorver um dos nossos investigadores, neste momento já são 2 dos nossos investigadores como funcionários da empresa e, portanto, os investigadores que estiveram a colaborar diretamente com o projeto são neste momento funcionários da empresa. Obviamente que este projeto permitiu à empresa o aumento da cota de mercado, utilizando valores pescado com baixo valor comercial e tornando um pescado com baixo valor comercial num produto de elevado valor acrescentado e, portanto, revitalizando o mercado, que é sempre importante. Obviamente que esta abrangência de pescado sem valor comercial permitiu também aqui um impacto no setor das pescas, que é claramente também importante, esta cooperação entre diferentes setores que nós conseguimos com esta aposta na valorização e na partilha bilateral e colaborativa com as empresas.
Muito obrigado. Obrigado, Maria Manuel. Eu passaria agora a palavra ao professor Nuno Mangas, que é presidente do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Eu suponho que agora vai responder a todos os desafios.
Não, eu diria que estou cá mais como antigo dirigente de uma instituição de ensino superior do que como presidente do IAPMEI. E é um bocadinho essa, sobretudo essa experiência que eu gostava aqui de partilhar um pouco, fazendo uma abordagem que é uma abordagem que será diferente das que foram aqui feitas, até porque olhei para os intervenientes e achei que provavelmente faria sentido falar em coisas um bocadinho mais qualitativas. Naturalmente, cumprimentar os senhores deputados, o senhor presidente da Comissão, o senhor deputado, o senhor professor Alexandre Quintanilha, cumprimentar todos os deputados, todos os membros deste painel. É um prazer estar aqui. Dizer, como já disse, que o meu contributo vai um pouco refletido sobre e começando aqui por fazer um pequeno enquadramento. Já hoje foi, penso que é evidente para todos que nós hoje temos uma boa rede e razoavelmente, eu diria, bem distribuída rede de ensino superior. Temos também uma boa rede de instituições ligadas à ciência, à investigação, centros tecnológicos, centros de interface, unidades de investigação, incubadoras, agora mais recentemente a criação de laboratórios colaborativos, ou seja, também neste domínio temos claramente uma boa rede. Temos um conjunto de entidades que, sendo alvo de algumas críticas, como o IAPBEI, a FCT, a ADI, as CCDRs, efetivamente existem, estão aí, podem ser melhoradas, devem melhorar a sua atuação, podem ter alguma da burocracia, mas existem. E depois temos um conjunto de empresas, muitas delas, a esmagadora maioria, PMEs, muitas delas com grande dinamismo e com muita vontade e com bastante abertura, uma abertura cada vez maior para colaborar com muitas das instituições que hoje foram aqui referidas e foram aqui apresentadas. Temos também um conjunto de instituições sem fins lucrativos que também elas próprias ávidas de ter esta cooperação e esta transferência, que é uma transferência que não deve ter só este objetivo económico, mas também um objetivo social e cultural. E, portanto, em termos de instituições, independentemente de podermos eventualmente criar mais algumas, e hoje também vimos isso aqui de manhã, efetivamente já temos claramente uma boa rede. Tem dificuldades, tem problemas de financiamento, há estas questões do equilíbrio entre o financiamento do Orçamento de Estado e aquele que é o financiamento comunitário, mas temos uma boa rede de instituições. Temos um conjunto já de instrumentos também, eu diria razoavelmente vasto e de apoio à transferência de conhecimento e esta ligação entre, se quiser, o mundo mais o mundo do saber e o mundo do real, das empresas, da economia real. Mas, se isto é verdade, também percebemos, e apesar destes bons exemplos, destes excelentes exemplos que ouvimos aqui, que há claramente trabalho a fazer. E, sobretudo, há muito trabalho a fazer, se calhar, nos territórios, e a Isabel falou um pouco aqui disto, naqueles territórios que estão um pouco mais afastados do litoral, dos grandes centros. Há alguns bons exemplos, Bragança é claramente, a região de Bragança é claramente um bom exemplo, mas penso que temos que olhar para os outros territórios e fazer mais por esses territórios. E, portanto, um primeiro aspecto que me preocupa, e preocupa já há algum tempo desde que exerci as funções de Presidente do Conselho de Coordenadores Politécnicos, é que, efetivamente, o capital de cooperação entre atores locais, ou se quiser, ao nível dos territórios, é muito diferente entre os territórios. E, portanto, se há algo que eu acho que temos que apostar e que temos que estar preocupados, é muito nesta capacidade de incrementar o capital social e relacional dos atores dos territórios. E quando falo dos atores, falo das universidades, politécnicos, falo de todas as vossas instituições, falo das empresas, das autarquias. Há aqui, claramente, e onde este capital social existe e está mais intenso, os resultados são claramente mais efetivos. E por isso, eu acho que uma das medidas, e passo para, se quiserem, a proposta que vos trago aqui, é que se queremos diferenciar e ligar os territórios e os seus agentes, eu considero que as instituições de ensino superior, politécnicos, universidades, têm aqui um papel central. E, portanto, os seus presidentes, os seus reitores, têm aqui um papel fundamental. E um papel fundamental ligando o ensino superior e a investigação e desenvolvimento na produção e no desenvolvimento de conhecimento relevante em torno dos territórios onde estão inseridos, estudando esses territórios, analisando o seu potencial de desenvolvimento, tendo por base as suas características endógenas e promovendo, a partir destas, novas dinâmicas e a sua apropriação em termos económicos, sociais e culturais. Para que isto aconteça, eu penso que hoje temos alguns bons exemplos já de Portugal em que, por iniciativa, isto aconteceu quase, não diria naturalmente, porque alguém trabalhou para que isto acontecesse. Mas penso que seria interessante se criássemos o que poderia chamar-se um programa mobilizador ou programas mobilizadores de base regional que permitissem, de alguma maneira, dar sustentabilidade, colar no sentido positivo, como é evidente, dar substrato a esta ligação. E estou convencido que, se conseguíssemos fazer isso, sobretudo, conseguiríamos ter um país mais igual no sentido de fazer esta transferência de conhecimento para as instituições e, sobretudo, ligar melhor estes atores. E eu acho que isto poderia ser ligado, e termino, com aquilo que o Carlos Faro hoje falava também de zonas económicas, conhecimento avançado. Provavelmente, se fizermos aqui uma ligação entre estas duas coisas, poderíamos ter aqui algo muito interessante e, portanto, é um tipo de ação diferente, mas, pela minha experiência, parece-me que poderia ser relevante para muitos dos nossos territórios. Muito obrigado e peço desculpa por ter passado um pouco de tempo.
Muito obrigado, Nuno. Passava agora a palavra ao Pedro, professor Pedro Dominguinhos, que é o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os senhores deputados, os colegas, e sendo muito rápido, a primeira ideia que aqui levo ou que aqui trago é a questão do acesso. Nós e Portugal lutamos por a necessidade de acesso aos fundos europeus, que há uma desigualdade no acesso no horizonte que agora terminou, no programa 4 que agora terminou, e é importante não esquecer que nós temos o mesmo problema em Portugal. Nós temos um problema de acesso diferenciado aos fundos europeus. E, portanto, seja do ponto de vista regional, seja do ponto de vista setorial, eu acho que não nos devemos esquecer de uma questão de acesso aos fundos europeus e a nível quer do Horizonte Europa, quer dos fundos nacionais. E este é um problema muito sério, porque podemos criar ou potenciar as desigualdades que temos neste momento. A segunda é que, se falamos de transferência de tecnologia, nós temos que olhar para o pipeline da criação de valor. Nós estamos muito concentrados na criação de empresas, estamos muito concentrados na parte inicial, esquecemos-nos, do ponto de vista de muitos dos programas, nas fases seguintes, não apenas no Vale da Morte, mas também após este processo. O professor João Correiro lembrou o Neotec, eu orientei uma tese de doutoramento sobre a avaliação dos impactos do Neotec, e é estranho como é que se abandona um programa daqueles. Aprendendo que tinha erros, é verdade, mas é estranho como é que se abandona um programa daqueles, que tem potencialidades, que tem um conjunto de ilações muito fortes sobre as competências a valorizar na transferência de conhecimento e que foi abandonado. A terceira ideia é que as instituições de ensino superior ganharam hoje uma nova dinâmica naquilo que é a criação de conhecimento. Se compararmos com há 15 anos, não tinham esta missão tão, eu diria, evidenciada a este nível. Se nós olharmos para aquelas que têm incubadoras, para aquelas que gerem incubadoras ou parques de ciência e tecnologia, ou que participam, é muito mais, é muito maior. E isto significa uma coisa fundamental, e de manhã falou-se nisso, que é a qualificação dos recursos humanos que prestam apoio à transferência de tecnologia. Nós hoje em dia temos empreendedores dos mais variados níveis, e vimos aqui vários exemplos, que têm um conjunto de exigências do ponto de vista da propriedade intelectual, do ponto de vista do conhecimento dos mercados internacionais, do ponto de vista de novas tecnologias, que exigem pessoal qualificado e profissionalizado a trabalhar dedicadamente àquela infraestrutura ou àquele tipo de programas. E hoje em dia nós não temos apoio qualificado, nós não temos programas específicos para este tipo de apoio. E é algo que me parece fundamental se nós queremos, e estamos numa competição global, para conseguir prestar apoio, é crucial esta qualificação dos recursos humanos que prestam este apoio, que é cada vez mais qualificado. Falamos à hora de almoço, não é pagar 1.200 euros a um técnico superior que nós conseguimos atrair pessoas. Ou nós contratamos doutorados ou pessoas com altamente especializados, ou então é extremamente difícil nós conseguirmos termos esses tecnólogos para trabalhar connosco. Uma quarta ideia prende-se com a questão regional. A professora Isabel Ferreira falou da questão dos Living Labs. Se nós olharmos para as escolas das universidades europeias, que termina em fevereiro, a ideia de Living Lab está muito presente. A ideia de que a questão do território e a questão da mobilização dos atores do território são fundamentais. Nós não conseguimos criar valor económico e social se não trabalharmos diretamente com os atores do território. De manhã falámos da agricultura, sobre a questão de responder aos desafios dos agricultores, mas isso é transversal aos setores de atividade. Nós temos que criar interfaces, seja aquilo que for, para trabalharmos em conjunto as instituições de ensino superior, o apoio, as CCDRs, o ANI, a FCT, o IAPMEI, mas empresas e outras atividades do setor social e cultural, para poder ir ao encontro desses mesmos desafios. Se nós não criarmos esses interfaces, esses living labs constantes, nós não conseguimos dar resposta àquilo que são as necessidades dos territórios e das pessoas para, naturalmente, podermos alavancar o conhecimento. Depois, há uma quinta questão que é fundamental. Por favor, e estamos na Assembleia da República, todos nós participámos em avaliação das estratégias ex-ante, deste quadro comunitário de apoio. Todos foram unânimes a dizer é fundamental diminuir a burocracia. Aquilo que aconteceu foi exatamente o oposto. Eu dou-vos um exemplo. Eu, por cada folha de contratação pública de projetos P2020, tenho que rubricar 12 folhas e assinar a 13ª. Quer comprar um reagente que custe 10 cêntimos, quer compre um equipamento que custe 550 mil euros. Eu, a minha instituição, coordena um projeto H2020, eu para um relatório financeiro entro com a minha password no sistema e confirmo o relatório, não preciso fazer mais nada. E, portanto, é um pedido que vos faço, ou nós reduzimos isso drasticamente, ou então é muito complicado sermos competitivos a nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedro, eu passaria agora a palavra à última intervenção deste painel, que é do Dr. Tiago Rebelo, diretor do Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Engenheiro, não é doutor?
Engenheiro, peço desculpa.
Muito bem.
Nobody's perfect.
Muito obrigado pelo convite. Em nome do CEI, agradecer a oportunidade também para estar aqui convosco. É de facto difícil, depois de um dia tão completo e cheio de tão ilustres perspectivas, acrescentar muito sendo o último orador. Em todo o caso, eu vou tentar passar-vos uma mensagem estruturada em torno de três pontos-chave que eu considero pertinentes. O primeiro é de facto, a importância dos centros como o CEIA, chamados centros de interface. Já tivemos aqui alguns exemplos hoje, mas os centros procuram fazer a transferência do conhecimento entre as universidades e os centros de ID e a própria indústria. A segunda, a importância, e já foi referido ao longo do dia, da existência de uma estratégia que seja focada, sustentada e, sobretudo, duradoura, que seja previsível. E, por fim, o terceiro, também já excelentemente elencado aqui pelo Dr. Brás Costa, é a necessidade do financiamento de base. De facto, quando nos comparamos com o resto da Europa, é irrisório os valores que foram apresentados, é irrisório a forma como nós sobrevivemos e, portanto, eu pergunto-me como é que ainda nós sobrevivemos e crescemos e, de facto, é preciso mudar e alterar esta mentalidade. Falar-vos um bocadinho do CEI, utilizar o CEI, a instituição que eu conheço e que pertenço como um exemplo. O CEIA é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto, já não é só focado na indústria automóvel, cresceu também e evoluiu, nasceu há 12 anos, existe há cerca de 12 anos, neste momento tem cerca de 300 engenheiros e investigadores e foi no passado um dos maiores investidores na ID, é uma instituição sem fins lucrativos e portanto também a sua importância e tem presença em cerca de 10 países. Evoluímos da área automóvel para a área também da mobilidade urbana, da aeronáutica e mais recentemente dos oceanos e do espaço e arrisco dizer que em torno destas áreas fomos sempre ou procuramos sempre ser um capitalizador do valor acrescentado, portanto atraindo e procurando concretizar cadeias de valor que trouxessem para a mesa as universidades, os centros de IDs e a indústria, gerando dessa forma valor acrescentado. Portanto, posicionamos-nos aqui entre a investigação mais explorativa e mais base e a indústria, que tem o dever de produzir e comercializar, eu diria que trabalhamos um bocadinho na investigação aplicada e também no desenvolvimento e na integração de tecnologias com vista àquilo que eu chamo ali o desenvolvimento de engenharia e a produtização. Portanto, a materialização, digamos assim, em bens ou em valores transacionáveis que, de facto, aportem valor à sociedade sobre os seus diferentes pontos de vista, o económico, o social e o cultural. Dar-vos alguns exemplos naquelas cinco áreas que, de facto, considero críticos e exemplos de sucesso com timings que não são os timings típicos de um projeto de ID de 2 ou 3 anos. Portanto, foram timings, de facto, alargados. Um, ali representado pelo KC-390, o avião da Embraer, que, de facto, simboliza uma mudança de paradigma em Portugal, a criação do cluster aeronáutico português, que, ao longo dos últimos 10 anos, deixou de ser incipiente para passar a ter um peso e para poder, à data de hoje, participar em qualquer programa de desenvolvimento, seja ele de engenharia, seja ele de investigação aeronáutica a nível mundial. E isso deve-se, e muito, aos programas de financiamento, mas também à atração de empresas, como a própria Embraer, para Portugal, e que, de facto, o CEIA teve aqui um papel crucial na criação desta cadeia de valor. O segundo, o exemplo da mobilidade urbana, muito associada à política também, que o professor José Manuel Mendonça falou, as energias renováveis e a sustentabilidade. De facto, Portugal conseguiu manter uma política associada à sustentabilidade e à redução de CO2 que permitiram feitos notáveis, e a mobilidade urbana acaba por ser também um deles. E depois enumerar dois exemplos que me parecem ser exemplos de futuro e que estão neste momento a ser alvo de grande vontade e de mobilização de atores em torno deles. Um, o setor do espaço. O setor do espaço em Portugal tem mais de 20 anos de existência, foi sempre um setor altamente subsidiado pela Agência Espacial Europeia e se alterou-se com este governo, e se alterou-se com esta mentalidade e, de facto, trouxe para a mesa uma nova vontade, a vontade de investir mais e melhor e de trazer valor acrescentado. E o outro, o setor dos oceanos, em que, de facto, a mensagem é aproveitar o que Portugal tem de melhor. E, com a extensão da plataforma continental, estamos a falar de 97% do território oceano, 3% território continental. É uma grande diferença e temos que olhar de forma significativa. Para terminar e encerrar, falar-vos só para que, na nossa opinião, para que os casos de sucesso se multipliquem e para que, de facto, a estratégia de Portugal 2030 tenha impacto, e é difícil monitorizar o impacto. O impacto leva muito tempo para se monitorizar e é difícil de quantificar. Eu acho e entendo que deve ter três pontos-chave. Um, foco, estabilidade e durabilidade. O segundo, e este é crítico, o financiamento de base em instituições, como a OCEA, mas como outras, e este painel apresentou muitas, para que de facto consigam cumprir as suas estratégias no médio e longo prazo, não apenas no projeto, a investigação competitiva lá projeto nem sempre é suficiente. E por fim, dizer que de facto a estratégia deve ser feita, e eu acho, em torno de áreas-chave. Ou seja, a dispersão não funciona. Portugal deve apontar para áreas em que, de facto, consiga ser competitivo e em que, de facto, se consiga diferenciar. Não deve deixar de olhar para as outras, mas deve procurar a diferenciação em algumas delas, focar e investir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Tiago. E chegamos ao fim das intervenções do terceiro painel e é agora a altura dos grupos parlamentares se pronunciarem sobre estas questões e eu ia pedir, ia dar a palavra para começar ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, para fazer a sua intervenção. Nós temos três minutos para essa intervenção. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Procurarei ser breve, mas gostaria de partilhar convosco duas ou três reflexões. Primeiro, sublinhar a diversidade e a riqueza das intervenções, ainda com a condensação que o tempo e a disciplina imposta pelo deputado Alexandre Quintanilha fez, ajuda-nos muito a enriquecer, no fundo, a reflexão que esta Comissão tem vindo ao longo dos últimos meses a ter sobre aquilo que é importante como contributos do Parlamento, ou como contributos do Parlamento e da sociedade civil, para o Governo poder, de alguma forma, desenhar com mais segurança e com mais rigor o próximo programa, enfim, o próximo ciclo de programação europeia em Portugal. E notamos praticamente o mesmo tipo de palavras-chave que fomos encontrando em muitas situações, noutros domínios, nomeadamente a questão da burocracia, mas também a questão da estabilidade, que foi uma palavra que dominou as intervenções e que parece ser, e é com certeza, uma exigência do setor e das instituições que estão ligadas à inovação e conhecimento, maior estabilidade, maior previsibilidade. Menos foi uma palavra que eu acho que é importante, que nós achamos que é importante, que é a palavra da sustentabilidade. Creio que só uma vez ou duas é que foi referida e julgo que é um dos elementos fundamentais na reflexão sobre o futuro, é até que ponto é que o conjunto de instituições, o conjunto de estruturas que foram financiadas pelos fundos comunitários e que, embora já andamos há vários ciclos a dizer que será o último, serão sustentáveis quando muitos destes fundos poderão ajudar a alavancar estes projetos. E, portanto, para nós a questão da sustentabilidade é uma questão essencial. E outro aspecto que é mais importante e que, porventura, também não foi muito aprofundada, é uma preocupação que nós ouvimos do lado dos empresários, que ouvimos em muitos outros fóruns, que tem a ver com a relação entre ciência, conhecimento, crescimento e emprego. Uma das críticas e uma das questões centrais, muitas vezes discutida, é de que forma é que nós podemos melhorar o contributo da ciência, da inovação e do conhecimento no desenvolvimento económico do país. Acho que foram dados alguns passos importantes nos últimos anos, mas muito falta fazer. E muitas das queixas que têm acontecido, que têm aparecido pelo lado das empresas e dos empresários, têm com certeza o seu reverso do lado das instituições, dos centros tecnológicos, dos centros de investigação. E, portanto, o meu apelo é que nos contributos que nos poderão fazer chegar, que não se esqueçam de referir este aspecto. como é que o quadro pode melhorar, reforçar, consolidar esta relação entre as empresas e os centros de produtores de inovação e conhecimento, de forma que o objetivo final, que é esse, e para esse que servem os fundos comunitários, seja atingido o crescimento e o desenvolvimento económico do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também associar-me ao agradecimento aos participantes, ao agradecimento ao nosso deputado Alexandre Quintanilha pela organização desta conferência. Acho que foi uma chave de ouro nas audições feitas por esta comissão, que, salvo erro, abrangeram cerca de 140 personalidades ou entidades, aqui um enorme esforço, de facto, de ouvir. E devo dizer que, apesar dos intervenientes terem focado e bem em apresentar os problemas que sentem, eu não posso deixar de sair desta audição com um grande otimismo. Não que não reconheça que os problemas são sérios e os obstáculos são grandes, mas que, porque foi patente ao longo do dia todo o fervilhar de atividade que existe na ciência em Portugal e na transferência de tecnologia de e para as empresas, e tenho sempre que me recordar que este é um país que entrou na União Europeia na situação ímpar de ser de longe o país mais analfabeto, de longe o país com menos qualificações no secundário, de longe o país com menos qualificações no superior e de longe o país com menos investigadores e doutorados. E, portanto, quer dizer, há muitos problemas que são nossos de organização, muitos problemas que são falta de recursos, mas acho que estamos a tentar e conseguir, com a velocidade possível, ultrapassar um atraso, que era um atraso histórico, que fazia que havia aqui uns Pirineus das qualificações de educação que verdadeiramente não separavam a Península do resto da Europa, separavam Portugal do resto da Europa. Depois queria frisar algumas das questões que aqui nos foram trazidas. Uma, recorrente. Há um problema, ou diversos níveis de problemas de custos de contexto, de burocracia no acesso aos fundos comunitários. E este é um tema recorrente em vários setores, que não só no da ciência. A burocracia que nos é trazida do ponto de vista do acesso, o atraso e a complexidade dos procedimentos de reembolso e também burocracia que não tem diretamente a ver com as questões dos fundos comunitários, como aquela que existe na contratação pública ou, esta foi hoje pela primeira vez referida, na questão do prédio intelectual. Uma segunda questão, hoje muito citada e bastante importante, parece-me, o facto de Portugal ter a pecha de ser um país em que há falta de continuidade nas políticas públicas e falta de previsibilidade, também por causa disso, para a atuação dos agentes, e é isso, e essa talvez é aquela que está mais na mão dos agentes políticos a mudar. E uma terceira muito importante, que a ciência, tal como outros domínios, precisa de instituições fortes. Que instituições fortes se conseguem também com financiamento que é previsível, também aqui, que assenta em mecanismos plurianuais e, foi-nos aqui chamada a atenção, e este é um elemento muito importante para o relatório, é que financiar ciência não é só financiar cientistas, ainda que seja acabar com a precariedade deles, mas também o custo pessoal, qualificado, técnico, outros custos de funcionamento ou custos de equipamento sem os quais não se faz ciência. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. E, evidentemente, nesta fase terminal da nossa conferência, saudar e agradecer todas as intervenções da parte da tarde. Foram mais focadas em projetos e bem, porque para além das questões mais relacionadas com a inovação e conhecimento em termos, digamos, de grande chapéu do processo de criação, há as aplicações concretas que nós tivemos a oportunidade agora de verificar, e algumas delas já o tínhamos feito no passado, mas agora é possível ter, digamos, uma panóplia bastante alargada das potencialidades que a inovação em termos de investigação aplicada nos pode trazer e nos pode convocar também a aprofundar e a desenvolver. Queria apenas referir um aspecto que tem a ver com as expectativas que este tipo de conferência pode criar, sobretudo naquelas pessoas que nela participam, que é uma ideia que pode não ser completamente o resultado destas conferências quando nós olharmos daqui a uns tempos para esses resultados. É que se existe uma certa unanimidade em reconhecer por parte de todos os partidos o mérito e as potencialidades que muitos dos projetos e das propostas que aqui nos são trazidas encerram, é preciso perceber e chamar a atenção de que o resultado final pode não ser um resultado unânime, porque aí começamos a entrar na política e começamos a entrar nas escolhas. E se é verdade que na parte da manhã nós fomos capazes de identificar, e com razão, muitas críticas aos processos que têm vindo a ser desenvolvidos, também será porventura possível fazer o mesmo em relação às escolhas que a Comissão, no resultado final do seu relatório, vier a identificar como mais relevantes e mais maioritárias, digamos assim, no processo de elaboração do relatório final. Portanto, porventura, essas opções e essas escolhas não serão unânimes, se calhar até é bom que não o sejam, mas uma nota que é indispensável fazer nesta altura é que todos aqueles que participaram nestas conferências olhem para os resultados do trabalho da Comissão e pensem sobre as alternativas que eventualmente estarão desenvolvidas no próprio relatório. E já agora, como estamos em ano de escolhas políticas e de eleições, parafraseando o Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, olhem bem para as escolhas que têm que fazer e decidam em conformidade, para que o próximo Governo tenha melhores condições e, sobretudo, melhores estratégias para o desenvolvimento do processo de inovação e conhecimento de forma mais porventura mais profícua e mais adequada às nossas necessidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Para o meu tempo de antena. Bom, então, queria, como estamos no fim do dia, já muito foi dito e eu tomei nota de muito daquilo que foi dito aqui e que espero que depois esteja vertido no relatório final, estejamos ou não de acordo, enfim, é factual aquilo que foi dito. Eu gostava de, também aproveitei a hora do almoço para fazer aqui um bocadinho o trabalho de casa, e cheguei à conclusão então que esta comissão de facto fez um trabalho aprofundado, pelo menos do ponto de vista processual. Fez 34 audições, 5 audições públicas, 6 coadores, descentralizadas pelo país, ouviu 6 deputados do Parlamento Europeu, 12 ministros do Governo da República, 2 presidentes dos governos regionais, 3 comissários europeus, 2 diretores-gerais, 1 presidente da Comissão do Parlamento Europeu. Ou seja, isto para dizer, e nas audições públicas muitas pessoas por aqui passaram, para dizer que temos de facto um desenho alargado do que são as preocupações de vários pontos de observação diferentes, e isso obrigará, parece-me, com a responsabilidade que temos, de produzir um relatório que seja de facto uma peça de contributo para aquilo que é a componente do desenho nacional do próximo programa. Como disse de manhã, foi o único que o fez, foi o único Parlamento que o fez nestes termos. Acho que isso nos dá, por um lado, uma ideia pelo menos do quanto empenhados estamos neste processo, e estamos empenhados neste processo porque percebemos que é preciso criar condições para que o próximo quadro funcione melhor. E eu concordo com o Sr. Deputado Rocha Andrade, porque é verdade que estar aqui o dia inteiro nos faz ter a noção, estar aqui o dia inteiro, ouvir o que foi dito, não é? Estar aqui o dia inteiro, ouvir o que foi dito, dá-nos uma noção muito clara de um fervilhar em vários pontos do país e em muitos setores diferentes, com áreas muito diferentes, umas mais exuberantes, outras mais aparentemente relacionadas com o nosso cotidiano, e isso é muito interessante verificar. Agora, parece-me que há duas coisas que é de registar e é de louvar. Ponto. Dito isto, há duas coisas que nos parece que ainda falta fazer de caminho. Uma tem a ver com a sustentabilidade, que este fervilhar ganhe tração quer do lado científico da produção de conhecimento, quer do lado do negócio, da geração de valor, quando se aplicar a esse campo, quando não for simplesmente uma boa externalidade de conhecimento para o nosso país. Falta ganhar esse lado de tração e falta fazê-lo de maneira a que não tenhamos que ler no futuro coisas como têm vindo a ser publicadas nos mídias, quando beneficiários dos fundos nos dizem, bem, quando nos relacionamos com o Horizonte 2020, ao contrário dos fundos da relação com as instituições nacionais, há uma maior sensação de que estão ali para nos ajudar. Quando vou a Bruxelas, falo sempre um bocadinho com a pessoa que trata do meu processo, ajuda-nos, quando ele vem a Lisboa, fala connosco. É uma relação pessoal que não acontece no PT 2020. Portanto, que nós sejamos capazes de, a nível nacional, saber desenvolver estes bons mecanismos em boa articulação. E, portanto, ficaria por aqui agradecer a todos a participação neste dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer e valorizar muito esta reflexão de uma enorme riqueza e diversidade que foi partilhada com a Assembleia da República durante o dia de hoje. Nós tivemos, para além de pessoas e instituições, algumas das quais já temos vindo a ouvir nestas e noutras instâncias do trabalho parlamentar, e agradecemos o enfoque que foi dado durante o dia de hoje e os vários contributos com aquilo que se costuma chamar pôr o dedo na ferida. Porque houve vários momentos em que as intervenções que partilharam connosco e que aqui trouxeram, puseram o dedo na ferida em relação a problemas concretos que é preciso resolver e inclusivamente apresentaram e partilharam propostas de soluções, de medidas concretas que é possível e que é necessário considerar desde já. E eu não vou repetir o levantamento que já foi várias vezes feito do trabalho intensivo desta Comissão, mas há uma coisa que desde já se pode assinalar. É que aquilo que venha a resultar das decisões tomadas em relação ao próximo quadro e à estratégia do quadro comunitário pós-2020, aquilo que dali vier não será por falta de aviso. E, portanto, não é por falta de aviso, não é por distração, seguramente, que alguns dos problemas, aliás, aqueles até que foram identificados e com o devido alerta no arranque deste quadro financeiro plurianual e que chegado ao fim, ou chegado a estes anos depois, dizemos que afinal a promessa falhada da simplificação, por exemplo, como foi aqui dito, ou a desigualdade no acesso aos fundos, ou, digamos, as situações que têm a ver com a morosidade relativamente ao andamento dos processos, e principalmente com uma visão mais imediatista do que estratégica e de longo prazo. Dá que pensar, por vezes, na forma... Eu peço desculpa, a imagem poderá ser um pouco brutal, mas da mesma forma como em certas sociedades, épocas históricas ou territórios, não interessa, em que grandes famílias, famílias muito, muito, muito numerosas, tinham também a ver com mortalidades infantis muito, muito acentuadas, às vezes pensamos muito em que nasça muito empreendedorismo, em que nasça muito projeto, que haja muita candidatura e depois logo se vê. E isto tem que acabar. Tem que haver, de facto, uma visão, não só uma visão fora da caixa, mas uma visão de longo prazo e uma visão estratégica. Porque nós não podemos continuar a fazer uma espécie de outsourcing do pensamento, como foi aqui dito, reproduzindo estratégias que não são necessariamente adequadas ao nosso país e às nossas necessidades, mas ainda por cima depois implementando-a de forma atamancada e com aquilo que são os erros que temos vindo a sentir e a observar. Precariedade para os trabalhadores científicos, precariedade para as instituições. É isto que temos que impedir. E quando falamos de precariedade para trabalhadores científicos e precariedade para as instituições, eu proponho, nós defendemos e afirmamos aqui que o principal fator de estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade tem que ser, desde logo, um financiamento de base, uma aposta muito clara na responsabilidade de um país no seu próprio desenvolvimento e do seu sistema científico e tecnológico e a inovação e conhecimento ser, digamos, um fator que congregue depois aquilo que sejam os novos recursos e as novas possibilidades que tínhamos em relação a isso. E, portanto, o que já está, mesmo para terminar, Sr. Presidente, aquilo que já está apontado em face do que foi dito, com aquilo que já sabemos do que tem vindo a ser as opções anunciadas na União Europeia relativamente a esta área, levanta preocupações. E, portanto, programas de gestão centralizada, com prioridades estratégicas mais distanciadas do nosso país, processos de decisão mais distanciados do nosso país e que não correspondem a estas necessidades, exigem no plano nacional uma resposta que tem que ser, efetivamente, uma ruptura e uma política diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, eu gostava só de fazer um breve comentário no fim desta reunião. Caberá ao Presidente da Comissão de fazer o encerramento. Eu gostava de dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que foi óbvio, penso que para todos os que aqui estão presentes hoje, que Portugal está numa situação que não tem nada a ver com aquilo que era há 20 anos atrás, ou mesmo há 10 anos atrás. Nós estamos numa situação completamente diferente. Há vários problemas que foram aqui mencionados, vários desafios que são essenciais para o futuro, mas que fizemos um caminho, e um caminho importante nestes últimos 20, 30 anos. Eu só conheço os últimos 20 melhor, mas são claros para mim. Também gostava de vos dizer que houve aqui um aspecto que nós tomamos como garantido, ao falando da grande qualidade dos recursos humanos que temos, e temos uma qualidade extraordinária de recursos humanos nos vários domínios do conhecimento, que para esse desígnio de continuarmos a ter recursos humanos de grande qualidade, recursos que são curiosos, imaginativos, etc., é preciso não esquecer que uma das atividades e um dos projetos mais importantes do Mariano Gago foi o Ciência Viva, que fez com que muitos jovens se interessassem por aquilo que é o conhecimento. E, portanto, se nós temos uma garantia de continuarmos a ter gerações sucessivas de jovens com imensa potencialidade, também se deve a esse desígnio inicial. Eu só terminaria não só agradecendo a todos aqueles que aqui estiveram presentes hoje e que nos falaram dos seus sonhos e das suas realidades, agradecer também à 17ª Comissão a confiança que me depositaram em mim para o convite da grande maioria dos oradores que estiveram aqui, e é por isso que também gostava de agradecer à Comissão essa confiança que me transmitiram. Muito obrigado.
Obrigado. Chegamos então ao fim da nossa conferência. Em nome desta Comissão Parlamentar, gostaria de dizer que é do sentimento comum que ela foi altamente enriquecedora, cumpriu integralmente os objetivos que tínhamos definido. Como já foi aqui dito também, este último evento dos trabalhos desta Comissão, a partir de amanhã estaremos em trabalhos de elaboração de relatório de conclusões e recomendações. Dizer-vos também que todas as peças que nos trouxeram, quer oratórias, quer na documentação que nos fizeram chegar em suporte de papel ou porque nos foram chegar por via digital, serão tidas em conta por todos os grupos parlamentares. Dizer também que o relatório será distribuído quando estiver concluído e aprovado, ser-vos-á distribuído por e-mail, para que possam depois também ter essa peça que será fundamental, que posteriormente será entregue ao Governo, para que o Governo receba aquilo que é a posição da Assembleia da República sobre o próximo acordo de parceria, o próximo quadro financeiro plurianual. E terminar com dois agradecimentos também que são inteiramente justos, ao deputado Alexandre Quintanilha, que foi o elemento central na organização desta conferência, e também aos serviços da Assembleia da República, que dão um apoio imprescindível para que estes eventos também decorram com o máximo de sucesso e também contribuindo para isso, para o desfecho positivo dos mesmos. Muito obrigado e bom regresso a casa.